e coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Doutor Pedro, aquilo que há de mais belo e mais rico dentro de uma constituição da cidade, das cidades, da formação, principalmente do século XX, de todos os acréscimos que a gente teve, sem dúvida foi o direito à defesa. E um dos motivos, além claro, da sua excepcionalidade em falar sobre todos esses temas, é porque somos filhos aqui, infelizmente, desses oriundos criadores aí de uma República de Curitiba. Queria tocar agora, começar a falar, levar a nossa conversa pro tema do ativismo judicial, aquilo que se perpetrou, né, se perdurou durante muita época, principalmente aqui nessa República, nessa capital madrasta, aqui que a gente jocosamente fala e chama, que foi o processo da Lava Jato. Esse processo da Lava Jato colocou, parece que, uma narrativa dentro da cabeça da população, como se o dever do juiz, o dever do Estado, o dever de tudo, é punir, colocar ou fazer esta, entre aspas, justiça, xingando e colocando todo mundo como ladrão, né? E por isso eles desumanizaram e colocaram esse tom diabólico na figura da oposição, principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores e de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Ela é um pouco simples, mas talvez não seja tão simples assim. Será que a gente só vai resgatar um pouco desse Estado Democrático de Direito que está desmantelado hoje em dia, a partir não só das anulações, das condenações, isso já houve, mas principalmente com a chance de concorrer a uma eleição, o Lula? Eu não digo ganhar, mas eu digo a chance dele concorrer a uma eleição, porque isso é um direito da população. Eu queria saber do que o senhor pensa sobre isso, e depois gostaria de contar com o apoio aí também do Dr. Bruno, que foi meu veterano na faculdade, sabe muito bem do que eu estou falando.
Eu não veria problema nenhum se fosse uma república de Curitiba. Curitiba é uma cidade aprazível, o povo é muito culto em geral, erudito, simpático, inteligente, tem uma formação civilizada muito interessante, né? Um grau de civilização elevado. Não veria problema nenhum nós termos uma república de Curitiba. O problema que nós tivemos foi o império de Curitiba. Ou seja, uma visão de que os donos, que os agentes públicos são donos do Estado e donos do poder, né, e não servidores da lei, da Constituição, né. E esse foi a essência de todo problema que sempre se apresenta: um poder político que deseja se colocar acima do jurídico. A forma de manifestação contemporânea do autoritarismo não são mais os regimes de exceção do século XX, ou seja, como diz Polanyi, as ditaduras, o nazifascismo e os bonapartismos, né? Nós temos hoje em dia uma nova forma de autoritarismo, que são medidas de exceção no interior da democracia. Eu chamo de autoritarismo líquido. E uma das categorias que na América Latina que nós temos de medidas de exceção são os processos penais de exceção e as investigações de exceção. Isso surge mais intensamente no Brasil como estrutura das formas de domínio na década de 90, pela guerra às drogas. Tem algumas características: o soberano que impõe exceção aí ao sistema de justiça e não ao executivo, a figura do inimigo é a figura, inicialmente foi do traficante, depois do bandido, né? Mas é sempre alguém do próprio povo, né? Não um estrangeiro, como é no primeiro mundo, e normalmente alguém que tem cor, geralmente é negro, nem sempre, mas em geral é negro, sempre pobre, e morador das periferias das grandes cidades ou dos territórios habitados pela pobreza. Então, o processo penal de exceção, não tenho tempo aqui de me delongar, as investigações de exceção também, elas têm algumas características. Eu vou falar das bem genéricas, para ser rápido. Essa é uma aparência de cumprimento do direito da Constituição e da democracia, mas é só uma aparência, uma maquiagem. No conteúdo, não há uma ação jurídica que busca questionar a conduta de um cidadão que eventualmente errou o réu. Há uma ação política, não jurídica, tirânica, de combate ao inimigo. onde o réu não é réu, ele é tratado como inimigo. Significa dizer que é uma fraude, tem uma aparência de cumprimento da lei e das normas da Constituição e do Estado Democrático de Direito, mas é só uma aparência. No seu conteúdo material, é uma ação política tirânica. Essa técnica começa a ser desenvolvida com a guerra às drogas, na figura do traficante, que traz problemas imensos para o país. É óbvio que o país é violento porque é desigual, mas se você observar países de desigualdade semelhante, o índice de violência é menor que o nosso. Ou seja, além da desigualdade, nós temos política pública produzida desde a guerra às drogas que constrói e legitima e deseja violência. Tá? Esses processos penais de exceção vão gerar o aprisionamento em massa. Saímos de um número razoável de presos no fim da década de 80 para sermos o terceiro país que mais aprisiona no mundo hoje. Saímos de um número considerado civilizado de homicídios no fim da década de 80 para hoje sermos, em números absolutos, o país que mais mata no mundo, que mais tem homicídios em números absolutos, vivido, mediando com a Índia. Mais ou menos é isso. E temos a polícia que mais mata e morre no mundo. Então, são 70... Agora diminui um pouco, mas era quase 70 mil
por ano.
De mortes por ano. Hoje está um pouco acima de 60. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos perderam em 10 anos de guerra do Vietnã 20 mil pessoas, 10 anos. Nós matamos por ano, 3 vezes mais. Então isso tudo é ocasionado porque o sujeito é preso e ele não tinha, já existiam as organizações criminosas no interior do presídio. O jovem era preso com uma grama de cocaína, tinha que se afiliar a alguma organização criminosa para garantir a sua integridade física, a sua vida ali no presídio. Isso criou um exército de gente para as organizações criminosas. É isso que gerou isso que a gente pode chamar de necropolítica no país, ou seja, da morte usada como forma de controle social. Então nós tivemos... Esse foi o fenômeno que a gente convive até hoje pelo início dessas medidas de exceção. E isso migra para a política no caso do Mensalão. Se você pegar, eu estudei dois casos do Mensalão, estudei o caso Zé Dirceu e Zé Genuíno. Se você pegar o standard probatório, os argumentos, a tipificação, tudo que ocorreu no processo, você vê um vazio de sentido. São meros discursos retóricos. Não tem prova. A prova que tem é suficiente, a prova que tem. O crime não está caracterizado. É uma série de elementos que você pode dizer que aqueles processos foram fraudulentos. A técnica utilizada é a mesma técnica usada para reprimir a população pobre e negra e jovem das periferias. É a mesma técnica. Isso vai evoluindo. Os partidos do PT, aí, os governos do PT, contribuem para aprofundar isso, porque cria uma legislação de exceção. Uma legislação que funciona como um aparato bélico para possibilitar a ideia de combate à corrupção, de combate ao crime organizado. Então cria a lei de organização criminosa, aí vem a nova lei de corrupção, a lei do ficha limpa, a lei antiterrorismo, a lei da delação criminosa, da delação
premiada.
Ou seja, você tem uma série, a nova lei de prazos de prescrição, você tem uma série de legislações que vão criando uma estrutura de um Estado punitivo. Um braço. E outro braço, o PT também, equivocadamente, fortalece o Estado autárquico. Chama isso de republicanismo. Tem nada a ver com republicanismo. Né? O que é o Estado autárquico? É você entregar o exercício do comando das instituições públicas para a gente da própria carreira, escolhida pelos membros da carreira que são escolhidos por concurso público. Né? Em vez de entregar a escolha do comando dessas instituições para o poder político. O poder da soberania popular, que é essencial na democracia. Quem é que representa a soberania popular? Aquele que foi eleito. Então, aquele que foi eleito, por exemplo, tem o direito e o dever de escolher alguém compatível com a visão de mundo dele para chefiar o Ministério Público. Não são os procuradores que têm que escolher. Isso é imenso erro. Isso não tem nada de republicano. Republicano é res pública, coisa do povo. O Ministério Público não é coisa do... Não foi tratado nos governos nossos como coisa do povo, foi tratado como coisa dos procuradores, dos seus próprios agentes. Uma visão corporativista, né, que eu prefiro chamar de autárquica do Estado, e não uma visão democrática republicana de Estado. Né. E isso foi um imenso erro. Então, esses dois grandes equívocos, produzir legislação que eu chamo de hipernômica, porque é uma legislação vertida em conceitos indeterminados que sempre pode incluir novas condutas como crime sem ser alterada. né, porque se verte em conceito determinado, em conceitos indeterminados de linguagem. E, por outro lado, produzir esse Estado autárquico foi aonde os governos progressistas contribuíram para o seu próprio fim e contribuíram para um abalo profundo na democracia e no Estado de Direito brasileiro. Teve contribuição dos governos progressistas também. É algo natural, se você pensar, que esses governos progressistas da América Latina, é injusto falar que eles são governos neoliberais, como muitos de esquerda mais radical falam, mas também é injusto, ou incorreto, vamos dizer, não propriamente injusto, falar que eles são governos, foram governos de esquerda. Eles foram algo intermediário, não só intermediário, eles foram outro conceito, que é a ideia de governos de resistência. O direito à resistência, ele surge no discurso daqueles huguenotes que eu falei quando eu estava falando dos direitos. O direito à resistência é considerado, desde o início que a ideia de direito surgiu na modernidade, como o direito essencial, aquele direito central. Se o governante degenera em tirano, surge para as pessoas e para o povo o direito de resistir à tirania. John Locke chega a falar em tiranicídio, em morte do tirano, em violência, uso da violência, é a primeira ideia de revolução na modernidade, em uso da violência para restaurar os direitos. O que é, vamos dizer, ambíguo, é que na contemporaneidade você tem um fenômeno novo, as pessoas chamam de globalização. Globalização não é um nome adequado, globalização sempre houve na modernidade, antes da modernidade mesmo. Mas na modernidade existe pelo menos desde o século XIV, século XVI, quando começam, século XV, basicamente, quando começam as grandes navegações, né, e se inicia o capitalismo comercial global. Esse tipo de modelo de econômico e social e político, ele é uma forma de globalização. O que nós temos, que a gente chama globalização, e que é típico da contemporaneidade, nunca existiu antes, é uma governabilidade global. Você passa a ter a nova forma de capital, que é o capitalismo financeiro, tecnológico e militar, exigindo uma governabilidade global. Então, por exemplo, já não existe mais, vocês podem observar, guerra de ocupação territorial ou guerra de defesa de soberania. As guerras têm função de polícia. Eu invado o Iraque porque ele ameaça a segurança do mundo, é esse o discurso. Porque tem bomba atômica. Depois vai lá e descobre que não tinha a tal da bomba atômica. Mas, de qualquer forma, o discurso é esse. As ações agora havidas na Síria, no conflito da Síria, também são discursos de segurança. Ou seja, nós não temos mais a figura da guerra como defesa territorial. A figura da guerra é posta como uma ação de polícia. Por quê? Porque tem um governo mundial, uma governabilidade mundial. Não tem um Estado mundial, mas tem uma governabilidade. Né? E os governos da América Latina, eles se estabeleceram como resistência a essa governabilidade. Então, horas tem que conflitar com a governabilidade. Lula fez isso, por exemplo, quando cria o mercado comum com China, Rússia, Índia e África do Sul, né, e cria inclusive um banco desse mercado comum. Ele conflita com essa governabilidade global. Mas por outros momentos, para poder sobreviver como governo e não acabar com o país, ele precisa fazer concessões. Uma das concessões mais equivocadas, a meu ver, desnecessária para manter o poder, foi essa concessão de produzir legislação penal de exceção. Mas que foi feita em razão não apenas de pressões internas dos movimentos de junho, até hoje nós não sabemos se aqueles movimentos de junho de 2013 são mesmo espontâneos ou foram produto de ações não brasileiras, vamos dizer assim, né? Mas de qualquer forma, em razão de pressões da governabilidade global, sejam realizadas de forma explícita pelos agentes, seus agentes, seja estimulando movimentos internos em favor da segurança, em favor disso, daquilo, mas a realidade é que um dos aspectos negativos de concessão a essa governabilidade foi essa legislação. Né? Eu não tenho aqui ilusão, eu não acho que a gente tinha que exigir, nem se algum dia a esquerda ou os progressistas voltarem ao poder, nós não vamos ter como exigir nada além disso, além de serem governos de resistência. Mas algumas concessões foram equivocadas, desnecessárias e até prejudiciais à própria resistência. Agora, é um conceito, veja, filosófico-político complexo, né? Contraditório, né? Porque o que sempre se pensou de direito de resistência e resistência como conceitos políticos que opõe a pessoa ou o povo ao Estado, ao poder político. E aqui nós temos um governo de exceção, porque ele se opõe a uma governabilidade maior que essa governabilidade global. Então, nós temos que interpretar esses governos como governos de exceção, mas que fizeram concessões, né? E uma das concessões, talvez desnecessária, é essa de produzir legislação penal hipernômica de exceção, que criou, vamos dizer, o aparato bélico para uma Lava Jato e esse tipo de instituição agir. Então, nós não podemos entender a Lava Jato como um fenômeno histórico isolado. Não foi. Foi produto de um processo histórico que se inicia na década de 90, que estabelece uma nova forma de autoritarismo no continente, em todas as democracias do mundo, mas que aqui no continente latino-americano se manifesta de uma forma típica própria, e que eu posso depois falar como é que é no primeiro mundo, como é que aqui, as diferenças, qual vocês quiserem, mas é isso que estabelece. Começa com a guerra às drogas, migra para a política, no caso do Mensalão, e se aperfeiçoa e intensifica com a Lava Jato, que gera três resultados políticos. O impeachment de Dilma, que é um outro tipo de medida de exceção, impeachments inconstitucionais, né? O impedimento que Lula fosse candidato por um processo fraudulento, um processo penal de exceção, em 2018. E o terceiro, criar o bolsonarismo como movimento político. Desde a década de 90, essas ações autoritárias do sistema de justiça vinham criando um movimento de extrema direita no ambiente social, em prol de um Estado securitário, como eu falei, não de Estado de Direito. E esse movimento na Lava Jato, ele migra do apoio ao sistema de justiça e de um discurso de segurança pública para a política em geral, para a disputa de poder, trazendo um líder marginal da política brasileira, que era o Bolsonaro, com um papel central, e criando o bolsonarismo, que é algo que vai além do Bolsonaro. E com isso estabelece um novo bloco de poder, né? E tem frações, duas dessas frações, um o bolsonarismo político, representado por Bolsonaro, mais o gabinete do ódio, parte das forças armadas, parte das polícias militares, as milícias, né? E outro... uma outra fração das que compõem esse bloco de poder, o que eu chamo de bolsonarismo jurídico, que alguns usam o nome errado, na meu ver, de lavajatismo, que eu prefiro chamar bolsonarismo jurídico, que é composto por Moro, por Witzel, depois eles ambos entraram em conflito sobre quem quer ter o domínio daquela fração, né? O Witzel dançou, mas aí inicialmente Moro, Witzel, parte do sistema de justiça, parte do chamado centro político e o sistema midiático, né? Em especial a Globo. Então, essas frações que estavam juntas para tomar o poder se divorciaram por disputa em quem é que vai ter hegemonia no bloco de poder. Nós não podemos nos iludir, né? É fascista de camisa preta contra fascista de punho de renda, mas é tudo fascista, né? No sentido mais genérico da expressão. Então, é isso que nós temos hoje no país, uma crise no bloco de poder. É a crise política clássica que Marx falava nos 18 de Brumário e Polanças tratou brilhantemente, a meu ver, o melhor autor para tratar do que a política, né? Então é uma crise política clássica, vamos dizer assim, que a gente descreve há mais de 200 anos, né? Ou quase 200 anos, né? Então é mais ou menos isso que nós estamos vivendo agora, né? Que é essa crise política, esse conflito entre frações que compõem o bloco de poder.
Espetacular, é uma reconstituição, uma análise mesmo que nesse breve tempo que a gente tem aqui na rádio, mas que fala a respeito desse punitivismo. Eu queria puxar dentro dessa esteira, perguntando pro...
Só falar em punitivismo, Magal, tem um problema também nos progressistas, os que eles falam como um conceito solto, não é. O punitivismo teve função política, teve função de combater os governos de resistência na América Latina, aprisionar seus líderes, como realizar controle social contra, vamos dizer, a pobreza em geral negra aqui no Brasil. Ela teve função política, ela não é solta, né? Não é um punitivismo solto como se fosse um conceito da sociologia jurídica pura e simples. Não, não é. Ele é um instrumento de ação política que foi usado aqui como forma autoritária mesmo de domínio, né?
E por isso também sempre pautado nesse conservadorismo, nessa religiosidade, nesse aspecto sacrossanto.
Eu vou insistir no seguinte também, no rigor da gente usar algumas palavras para poder facilitar a compreensão. Não é conservador esse movimento. Um movimento conservador de estilo cético inglês é contra o que ocorre nas cadeias brasileiras, é contra o desrespeito ao rule of law, que é um valor conservador essencial, né? Que nós temos é um movimento reacionário mesmo.
Reacionário, lógico.
Um movimento disruptivo que quer fazer o que o Roberto Bueno aqui no Brasil chama de revolução conservadora. A única divergência que eu tenho dele é o nome, então o resto eu concordo com ele. Mas assim, a ideia de você ter o estabelecimento de uma ordem nova com base numa ideia mítica do passado, né? É a restauração do passado, obviamente com uma perspectiva subjetivista e idealizada do que é o passado, não o passado real, mas é a tentativa de restaurar o passado, né? E é isso que esses caras, por um movimento disruptivo, por uma revolução, por um movimento de ação política restauradora. Portanto, o que nós temos é isso, é um reacionarismo no Brasil. Não, não existe conservadorismo no Brasil. Os pensadores conservadores mesmo, no sentido moderno da expressão, contemporâneo, são pouquíssimos no Brasil, e são só pensadores, às vezes algum articulista de mídia, o Pondé, o Reinaldo Azevedo, mas assim, são raros. Assim, o que nós temos no Brasil é pensamento reacionário. É uma presença do reacionarismo de forma muito intensa na nossa vida política, que não tem nada a ver com conservadorismo. Tem alguma coisa a ver? Conservadores às vezes se aliam a reacionários. Não é incomum isso na história. Hitler, que era um reacionário, foi aliado de conservadores na Alemanha e chegou ao poder. Hoje, no Brasil, nós tivemos segmentos conservadores e liberais que se aliaram a Bolsonaro. Liberais também se aliaram a Hitler no passado. A juventude fala muito de Mises. Talvez você já tenha ouvido falar. Sim. Mises tem um livro sobre o liberalismo clássico, tem para vender aí no Kindle, para quem quiser. Um capítulo é dedicado ao elogio do fascismo e nazismo. Ele apoiou o nazismo e o fascismo em forma de combate aos comunistas e aos sociais-democratas. Então, não é incomum na história você ter liberais e conservadorismo aliados aos reacionários, mas são conceitos diferentes. Então, o que nós temos no Brasil, o bolsonarismo é uma forma de reacionarismo. Como também o bolsonarismo jurídico ou o lavajatismo é uma forma de reacionarismo. Nada tem de conservador. É reacionarismo. É usar do poder político para restaurar um passado autoritário.
Não, que fique claro, nossa correção, então, é certamente o racionalismo, essa inimizade ao outro, essa impossibilidade da existência ao outro. Mas eu queria perguntar, queria levar a conversa para o doutor Bruno. Bruno, se você pudesse falar, e até talvez você tenha uma questão, com certeza deve ter várias, ao doutor Pedro Serrano, aproveitando a presença dele aqui, gostaria de passar para você aí a latinha.
Muito interessante que o professor Pedro falou que desde a questão desse punitivismo estratégico, assim como o ativismo judicial servindo a um determinado propósito político, assim como ela não é um conceito solto também no ar, como se ninguém fosse dono dessa criança, né, que exige determinados comportamentos de outros países. Infelizmente, doutor Pedro, essa mesma exigência não se dá no campo humanitário, né, que exige dos outros países que cumpram questões de saúde, combate à fome, combate à pobreza, à miséria extrema. Então, o senhor está no meio da resposta, o senhor chegou a comentar que teria possibilidade de discorrer sobre algum exemplo mundial. Eu acho importante a gente trazer à lume a questão da experiência americana também, né? Na formação do estado de exceção, na eleição do inimigo desde os negros pró-escravizados lá com a emenda, com a 13ª emenda, depois passando pelo comunismo. E eu acho sempre importante fazer um paralelo com os Estados Unidos da América, porque é um país que é referência cultural, política e de exemplo de capitalismo que o brasileiro adora se reportar, né? Então é importante a gente também fazer que tem nessa esfera perfeita, vendida muito pelo cinema, por Hollywood, como se fosse uma questão de uma estética perfeita, e a pandemia veio provar que não é assim, né? Todo mundo imaginava que desembarcariam oficiais marines de helicóptero, vacinando brasileiros e africanos pelo mundo, e muito pelo contrário, né? O país que teve uma dificuldade enorme no combate à pandemia, né? E somente agora, depois de muito tempo, após mais de 500 mil mortos, conseguiu se estabelecer aí como uma referência na vacinação mundial. Mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa questão dos Estados Unidos em específico, que eu acho que vai ser muito interessante, né, que o senhor colocou na resposta anterior.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.